Nós vamos falar agora sobre obras, obras que estão em andamento, projetos de obras que vão começar em 2023 aqui na nossa região e que estão sendo acompanhados de perto por deputados aqui da região Noroeste. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o deputado estadual Evandro Araújo, que está com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, deputado, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Deputado, para começar, eu gostaria de falar sobre uma obra que ficou parada durante um bom tempo, está sendo retomada, né? Pelo que eu vi na semana passada, começou a movimentação para a retomada, que é a duplicação da PR-317 entre Maringá e Iguaraçu. O senhor está acompanhando essa obra?
Sim, nós estamos acompanhando. Chegou ao fim aí uma disputa judicial, né? A segunda colocada no processo licitatório, na concorrência, ela havia entrado com vários questionamentos e ela acabou por desistir desses questionamamentos agora recentemente e se deu por encerrado, portanto, esse litígio aí, né, judicial que envolve essa obra da 307. Né? São 20 e poucos quilômetros de duplicação, uma obra importantíssima para a região metropolitana de Maringá, e uma obra que a sociedade maringaense se envolveu, porque foi a sociedade maringaense que pagou o projeto para essa obra. Né? Que o governo disse, olha, se vocês me derem o projeto, eu vou colocar o recurso. E isso, de fato, aconteceu. Só que aí veio essas situações que são comuns no Brasil, né? De questionamento do processo estatutário, de detalhes e tudo. Então, até isso se resolver, acaba atrasando todo o processo. Então, a obra foi suspensa ali em agosto, a última vez, e agora retoma. Tem todo o processo burocrático de retomada dessa obra, de mobilização novamente do canteiro de obras, né? E toda a sinalização, segurança que tem que ser adequada para que a obra retorne, mas está tudo certo agora.
Nesse momento, então, as obras estão sendo retomadas.
Isso. O DR está fazendo aquela parte burocrática de mobilização formal do canteiro, né? Então, Isso vai ser retomado e a gente tem, então, portanto, o reinício da obra e não deve ter novas paralisações, não. Só que o cronograma da obra vai ter que ser adequado, não vai mais conseguir concluir no período previsto ali. Então, vai um novo plano de trabalho, por isso que tem essa burocracia, um novo plano de trabalho e uma adequação do cronograma.
O senhor acha que não tem mais risco de uma nova contestação judicial, uma paralisação?
Pelo menos nesse litígio que havia ali, nessa disputa judicial, não. Não sei se alguma nova, um novo elemento, uma nova situação possa justificar qualquer suspensão ou paralisação da obra, mas não. Aí seria alguma discordância ou algum tipo de questionamento em relação a planilhas, né? Mas isso tudo, num outro momento, aí é uma outra situação, não essa disputa que houve. Não acredito que vai ter nada em relação a essa obra mais. A expectativa é que ela siga e seja concluída.
Agora, a conclusão, então, é que o prazo vai mudar, né?
Vai mudar porque ficou um tempo parado. Não veio uma vez só que ela chegou a ser suspensa e depois retomada. Agora já faz quase 4 meses aí, né?
Em relação a outras obras, a gente trouxe a informação aqui na semana passada sobre a licitação para a construção de viadutos em Sarandi. Também é uma obra que, do mesmo modelo, o projeto de engenharia entregue ao governo do estado, feito pela sociedade civil organizada, né?
Luciana, essa obra também é muito emblemática. A cidade de Sarandi, ela tem 100 e tantos mil habitantes, o novo censo vai nos trazer um número real, né, ali do que Sarandi tem de população hoje, mas a gente sabe que é uma cidade gigante da nossa região, maior depois de Maringá, cortada ao meio pela rodovia, e tem um acesso para ir e outro para voltar dos dois lados da cidade. Então, a gente tem problemas sérios, graves ali. Foi por decisão judicial, foi feito o fechamento o fechamento ali que dava mais comunicação aos dois lados da cidade de Sarandi. Esse problema foi levado ao conhecimento do governador, a bancada de deputados da região de Maringá se reuniu. Eu fiquei coordenando esse trabalho depois, porque nós conseguimos, o próprio governador se envolveu, pediu ajuda para poder ter o projeto, que na verdade é um anteprojeto, né? Quando você vê o projeto, fala, parece que o projeto está acabado, mas não. É uma obra bem complexa, porque as alternativas ali de ligar os dois lados de Sarandi são alternativas muito caras, né? A gente está falando de uma grande movimentação de terras, de movimentação ali de terraplanagem, escavação, ou viadutos ou soluções aéreas, que é a solução que o projeto feito pelo Atacadão, que foi a empresa que doou esse projeto, esse estudo foi feito, e a solução que foi proposta foi uma solução aérea, dois viadutos ali, para ligar os dois lados, seriam duas alças, parecido com o modelo que tem no município de Campo Largo. Então, eu digo anteprojeto porque a vencedora da licitação, uma concorrência que agora pelo edital está publicado, as empresas podem iniciar os estudos que devem fazer, o orçamento é sigiloso dessa obra, não se sabe o valor, mas as empresas vão fazer, olhar o anteprojeto, vão visitar o local, vão fazer as suas propostas, o envelope será aberto no dia 31 de março. E lá, então, a gente vai conhecer, essa concorrência deve ser finalizada, a gente vai conhecer a ganhadora, que ela será responsável, Luciana, por fazer a finalização do projeto básico e o projeto executivo. É um modelo aí de licitação, segundo a nova lei de licitações, é o regime de contratação integrada, que é a mesma empresa que vai executar a obra, vai executar o projeto antes, né? O projeto executivo antes. Então a gente está com muita esperança nessa obra, porque assim, nós temos um problema muito grave ali naquele início, e a gente tem que falar disso bastante, sabe, Luciana? Porque vocês que são um veículo importante na nossa região, sabem que ali, essa entrada de Maringá via Sarandi se tornou um grande transtorno, seja pelo fluxo da rodovia que dá acesso a Maringá, ali essa rodovia que chega de Marialva, chega de Mandaguari, chega de Londrina, e essa entrada de Maringá se tornou traumática em vários momentos do dia, não é só no horário de pico. Ficou muito ruim aquela obra do jeito que ela está ali. Foi feita a adequação, ela entrando pela direita, né? Mas o fluxo de Sarandi também, as pessoas que moram dos dois lados de Sarandi, quando querem acessar um lado ou outro, eles acabam por potencializar aquela tragédia que virou o trânsito ali. Então, essa obra do viaduto de Sarandi vai ajudar, mas nós teremos que ter uma nova obra, novas intervenções que deem mobilidade àquela região. Eu tenho, assim, se for feito um sobrevoo para o drone, e nos horários ali de pico, principalmente, mas não é só na hora de pico, as pessoas vão ver que situação que está aquilo ali, e o povo não aguenta mais. Então, é muito importante que falar disso aqui, falar que a gente precisa dessas obras para Sarandi, para dar mobilidade aos munícipes de Sarandi, que tem todo o direito de ter mobilidade na sua cidade, mas é preciso também, logo na sequência, mais intervenções que melhorem a vida de quem quer entrar na cidade de Maringá, uma cidade de 400 mil habitantes. Não é possível que o acesso que chegue de Londrina seja aquele acesso ali.
E que outras intervenções seriam necessárias?
Olha, a gente poderia ter uma nova abertura no próprio contorno norte, que ajudaria, quer dizer, as pessoas quando entram no contorno norte, ela tem um acesso apenas na Vinda Morangueira, né? Então você entrou no contorno, você está em Sarandi, você entrou no contorno norte, você vai sair do contorno norte só lá na Morangueira. Se tiver um acesso próximo, e tem esse estudo, já tem estudos que mostram que é possível fazer um novo acesso ali para sair do contorno norte, esse novo acesso poderia ser uma alternativa para que o trânsito todo não passasse justamente por aquele canal, aquele ramal que hoje nós temos de acesso a Maringá. Isso é uma coisa realmente absurda. Essa seria uma intervenção. Agora, tem um projeto mais complexo, que inclusive de estudos que me parece que o DENIT andou fazendo por demanda, porque esse assunto é um assunto recorrente, que fala de um mergulho, de uma obra de escavação, que também seria uma monstruosidade, porque aquilo ali começou errado, né? Começou errado, e tudo que começa errado, a gente vai só fazendo remendos, né? Jamais poderia ter feito o que foi feito ali, né? Sarandi, um município de 100 e tantos mil habitantes, se comunicando com Maringá, e você ter ali chegada de todas as cidades que eu mencionei, um ramalzinho para você entrar em Maringá. Então, a entrada de acesso ao Contorno Norte foi totalmente equivocada. E hoje, seja esse mergulho, seja as intervenções pontuais que possam melhorar, seja o acesso que vai ser dado aos dois lados do Sarandi, tudo isso é para poder corrigir esse grande equívoco que foi o Contorno Norte. A entrada do Contorno Norte, de acesso ao Contorno Norte.
Uhum. E o senhor disse que o orçamento é sigiloso dessa obra, por quê?
Porque no novo regime de contratação, pela nova lei de licitações, as empresas elas vão ter que apresentar as suas propostas, porque não se tem um projeto fechado. Quem vai ser responsável de fazer a finalização desse projeto, Poder Executivo, e apresentar a sua proposta financeira são as empresas. Então, se elas já tiverem o referencial orçamentário, você perde aí a possibilidade de ter mais economia, né? Na finalização desse processo, dessa concorrência.
Ah, sim, entendi. Deputado, só para encerrar, a gente tem pouco tempo, não muito, mas eu gostaria de saber como é que está o projeto, né, de concessão dos pedágios, que o senhor está acompanhando pela frente parlamentar, né? Sempre nos fala aqui sobre essa concessão.
Luciana, tem um grupo nosso, tivemos uma reunião agora bem no finalzinho do ano, nos dias ali que antecederam, a semana passada, que antecederam o Natal, fizemos uma reunião, um grupo de deputados que acompanha o tema, eu e mais 3 deputados, tivemos presentes na FIEP, na sede da FIEP, da Federação das Indústrias do Paraná. Ali nós tínhamos o movimento Pró-Paraná, OCEPAR, membros ali do G7, esse pessoal do setor produtivo, e os deputados, né? E nós tivemos, portanto, ali também o pessoal da Universidade Federal do Paraná, que realizou um estudo a pedido da Assembleia. Nós tivemos ali um grande debate sobre as possibilidades que temos agora, nesse momento. A maioria daquele grupo foi formado no Comitê Técnico de Trabalho, e a FIEP está levantando a bandeira de ter uma aliança pelo Paraná. O que, que é isso? Não deve haver, segundo a FIEP, o que ela quer é isso, e a gente entende e concorda até, não deve haver discordâncias levadas à equipe de transição do novo governo, do governo federal. Nós temos que ter uma voz uníssona, ou seja, a gente deve falar a mesma língua, buscando resolver esse entrave da nova concessão logo. Então, foi chamado esse grupo que envolve a Frente Parlamentar, o Movimento para Paraná, e aí todos os representantes do G7, para tentar chegar no entendimento. Ali nós temos, não chegamos no entendimento nessa reunião, mas nós temos ali deputados, né, que defendem que seja feita uma contratação emergencial, de uma concessão emergencial para 1 ano, 2 anos, até que se resolva todo o modelo mais adequado de pedágio, e aí seria um pedágio de manutenção, porque as rodovias estão muito degradadas já, né? Quem vai pegar agora a rodovia para ir para o litoral, saindo de Maringá, na BR-376, depois um trecho da 277, vai encontrar principalmente faixas da pista da direita ali, muito degradada já, está muito perigoso já. Tá? Então, assim, a gente sabe ir lá na 277 também, que dá acesso ao escoamento da safra do oeste para o Porto Paranaguá, muito problema já, então nós queremos ter uma voz única. Agora, o grande problema é uma voz em unidade. O grande problema é que a gente está falando de um projeto muito complexo, foi deixado para a última hora, Luciana, acabou de fazer 1 ano que as cancelas foram abertas, agora dia 28 de novembro, e demorou-se muito, deveria ter sido antecipado esses estudos, esses projetos, demorou-se muito. Agora a gente está falando de um projeto que tem vários problemas, que segundo o Tribunal de Contas da União não está maduro, né? E a gente vai correr nesse processo para uma concessão de mais 30 anos. Então, é muito temerário, é muito arriscado a gente ter erros de novo, e erros que venham a prejudicar a população do Paraná, inclusive o setor produtivo. que foi um dos grandes prejudicados também com a concessão que se encerrou. Então, nós estamos debatendo esse assunto, tivemos agora lá na FIEP, na sala de reuniões da FIEP, para debater isso, e agora vai ter que ser tirado um documento desse comitê de trabalho para ver se a gente consegue ter unidade em torno do assunto, para que a gente possa correr, obviamente, buscando que essa solução, que esse assunto se desenrole o quanto antes, Luciano.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, a gente está sempre à disposição. Feliz Ano Novo, Feliz Natal ainda, né? E Feliz Ano Novo a todos vocês.
Feliz Ano Novo. Nós conversamos com o deputado estadual Evandro Araújo, que nos falou sobre a PR-317, a duplicação entre Maringá e Guaraçu. Também nos falou sobre a construção de viadutos em Sarandi e sobre o projeto de concessão das rodovias do Paraná.